hoje estamos à conversa com Paula Cordeiro, é comunicadora, professora, também autora de um livro que tenho aqui na minha mão, chama-se Vida Instagramável, um diário de likes, amor próprio e mudança de vida. O que é ser, afinal, influencer? Ora, foi isto que ocupou a nossa convidada durante 5 anos, quando criou o projeto Urbanista, um blog que se tornou um podcast e depois também uma página na rede social, no Instagram. E agora as conclusões desta experiência estão então reunidas nestas páginas. Paula Cordeiro, bem-vinda, obrigada pela disponibilidade, boa tarde.
Olá, boa tarde, obrigada eu.
Bem-vinda.
Paula, para quem é especialista em comunicação, isto revelar logo na primeira página do livro que se tem uma relação amor-ódio com as redes sociais é logo também motivo para perguntar se este projeto urbanista serviu para reforçar qual dos lados, o do ódio ou do amor?
É uma boa questão, muito boa questão, e eu acho que não sei responder porque a coisa tem dias, mas talvez mais uma relação de amor, no sentido de tentar descobrir cada vez mais sobre estas redes e sobretudo sobre o nosso comportamento em relação a estas redes, porque é muito sobre a questão comportamental que eu quero passar a dedicar-me, porque efetivamente aquilo que eu mais descobri aqui foi que quando falamos de redes sociais nós não estamos necessariamente a falar de tecnologia, estamos muito mais a falar de psicologia, e é essa agora a minha grande paixão, tentar perceber o que é que nos motiva tanto, o que é que nos seduz tanto e também o que é que nos faz sofrer tanto, porque acabamos também a sofrer muito com a nossa presença, a nossa participação nas diferentes redes sociais.
Certo, já vamos falar disso em detalhe, mas Paula, para quem nos está a ouvir, para perceber também um bocadinho o contexto, tudo isto partiu de uma necessidade de se encontrar também, resultou de um cansaço em relação à sua vida profissional, foi isso que percebi pelo menos daquilo que li. É assim?
É verdade.
Está certo?
É verdade. Isto é difícil explicar toda esta história em pouco tempo, mas efetivamente há uns bons anos eu senti-me muito infeliz por não me sentir grata por tudo aquilo que tinha atingido do ponto de vista profissional, e eu estava de facto com uma carreira profissional fulgurante, com cargos muito importantes em diferentes áreas, e deveria estar feliz por isso, mas na verdade sentia-me muito presa, sentia-me muito limitada, sentia que a minha criatividade estava ameaçada e sentia que não era exatamente aquilo que eu tinha imaginado para mim. E, portanto, tentei parar e tentei perceber como é que eu poderia, não abandonando tudo, transformar tudo aquilo que eu tinha conquistado em algo que me fizesse efetivamente mais feliz, que me deixasse de sorriso no rosto todos os dias. E eu não tinha de me queixar do ponto de vista familiar, estava tudo bem, do ponto de vista da vida em geral estava tudo bem, e portanto esta frustração e esta culpa de não me sentir assim 100% feliz apoderou-se de mim, e foi então que eu decidi fazer uma observação daquilo que era a minha vida e tentar perceber o que é que eu podia mudar.
Mas foi fácil chegar a essa conclusão de que era preciso mudar alguma coisa?
Não, foi a parte mais difícil, e eu acabei por usar o Urbanista, que era no fundo o meu projeto de mudança de vida. Eu pensei, bom, talvez possa fazer um projeto editorial, um podcast, mas depois não consegui fazer imediatamente o podcast também por questões profissionais, então avancei para o blog e fui fazendo devagarinho, e os primeiros 2 anos foram anos de experiências, e foi quando eu percebi que afinal eu até estava a usar o Urbanista como ferramenta de mudança de vida e de desenvolvimento pessoal, acima de tudo. E, portanto, foi um processo bastante, bastante complexo, este de me confrontar com o que estava menos bem, de tentar mudar o que estava menos bem e de agarrar outros objetivos que fui abandonando ao longo do tempo e que, olhando para trás, para a minha infância, para a minha adolescência, para o início da idade adulta, eu fui tentar recuperar aquilo que eu sempre quis fazer na vida. E, portanto, como aquilo que eu sempre quis fazer na vida foi escrever, falar ao microfone, comunicar, ensinar, eu agarrei-me a isso com unhas e dentes e depois fui trabalhando. Mas isto foi tudo muito mais complexo, não foi assim tão linear como eu estou agora a contar. Eu agora consigo falar sobre isto com um distanciamento que na altura não tinha. Na altura foi um turbilhão de emoções, foi uma montanha russa à minha vida durante os anos de 2015 a 2018. A minha vida foi de facto uma grande montanha russa, e o Urbanista fez parte, era no fundo o carrinho da montanha russa, e foram anos bastante muito vividos, com muitas coisas que aconteceram, e que eu reflito sobre isso através aqui no livro, precisamente, e faço aí uma reflexão muito grande sobre o que é isto da mudança e porque é que sentimos necessidade de mudar e como é que podemos mudar. para depois então explicar como é que eu, através de um blog, de um podcast e consequentemente também usando o Instagram, acabei por fazer esta mudança de vida e conseguir então escrever o livro.
Certo, mas Paulo, isto no fundo tornou-se quase aqui um case study, não é? As conclusões estão todas neste livro. A que conclusões é que chegou exatamente? Que falta autenticidade àquilo que nós hoje vamos vendo nas redes sociais?
Sim, eu cheguei a essa conclusão. Falta muita autenticidade, falta muita genuinidade e falta de facto o Instagram ser instantâneo, que é daí que vem a palavra. O ins é de instantâneo e o gram é de telegram, no sentido de ser muito rápido, e portanto, nós.
Mas, ou seja, tudo aquilo que nós muitas vezes estamos a mostrar a toda a gente, pela análise da Paula, acaba por ser muitas vezes artificial.
Sim, não. Não é exatamente artificial, mas é, digamos que, controlado e manipulado. Isto é, nós escolhemos aquilo que queremos mostrar ao mundo. Portanto, aquilo que estamos a fazer é uma vida, a mostrar uma vida que é editada, que é pensada. Não
mostramos
tudo.
E idealizada por vezes, não é?
E idealizada por vezes. Ou seja, nós não mostramos tudo e não é por uma questão de privacidade, é porque algumas partes da nossa vida não são, entre aspas, instagramáveis. E, portanto, esse lado não instagramável tende a não aparecer. E portanto, aquilo que está a acontecer é que nós estamos, no fundo, a manipular aquilo que os outros veem sobre nós. Portanto, não é uma janela aberta. As redes sociais não são necessariamente uma porta aberta para espreitarmos a vida dos outros. Nós estamos a espreitar aquilo que os outros nos querem mostrar, apenas e só.
Aliás, como está aqui neste livro, no capítulo 16, aproveito para dizer, a Paula cita o Woody Allen, que diz que 80% do sucesso é parecer. Portanto, parece-me uma belíssima frase. Para alguém que ia à procura de algo que a completasse, para se encontrar também, portanto, isto foi uma desilusão completa, como nós contávamos há pouco. Mas, Paula, a pandemia não veio mudar aqui também um bocadinho isto? Não estamos hoje nas redes sociais de uma forma, se calhar, um bocadinho mais crua do que estávamos anteriormente?
E já estávamos anteriormente, porque há um outro capítulo que se chama A Comunidade do Bem, que revela exatamente isso. Ou seja, as redes sociais, pela sua natureza, criam bolhas de conteúdo e criam, no fundo, uma espécie de redoma em torno de nós, e pode ser uma boa redoma, uma redoma assim, ou uma redoma muito má. E essa bolha de conteúdo depende não só do que nós publicamos, mas também do que nós procuramos e, acima de tudo, das relações que nós estabelecemos. E nós podemos construir uma bolha de conteúdo e fazer parte de uma bolha com outras pessoas que nos ajuda, no sentido da entreajuda, no sentido do apoio, no sentido do empoderamento, no sentido do crescimento enquanto pessoas. Podemos, através das redes sociais, construir comunidades com muito valor e com, de facto, alguma interferência ou intervenção até de caráter social. Ou podemos simplesmente andar por ali a ver e a deixar um like aqui e acolá e não contribuir em nada para nada. E, portanto, há sempre um lado muito duplo nisto da análise das redes sociais. Nós não podemos necessariamente dizer que são boas ou más. Como qualquer outra ferramenta, e as redes sociais são de facto uma ferramenta de comunicação muito rica, como qualquer outra ferramenta, depende da utilização que lhes damos. E dependendo da utilização que lhes damos, assim vai ser a comunidade na qual nós nos integramos. E, portanto, há coisas boas e coisas más.
A verdade é que, por
que...
exemplo, pegando agora num exemplo concreto, um direto do Instagram que pode até nem ser um direto memorável, pode ser um direto até que possamos criticar, pode servir ao mesmo tempo, em simultâneo, por exemplo, para angariar fundos para uma associação que precise de dinheiro.
Exatamente. Nós podemos, por exemplo, há coisas que são muito criticadas, que têm a ver com a publicidade e sermos muito alvo de publicidade, mas nós ainda há bem pouco tempo eu participei numa campanha, não foi publicidade porque não foi paga, foi simplesmente um pedido de ajuda de uma marca para divulgar a venda de cascóis e gorros para angariar fundos para combater a pobreza habitacional, e portanto eu associei-me a eles com todo o gosto e estava a contribuir para uma causa maior. Obviamente estávamos a vender um produto, mas era vender um produto com um objetivo maior do que simplesmente a venda, o consumo. E portanto há muitas formas de usarmos as redes sociais, muitas posturas nas redes sociais que podem ser mais ou menos benéficas para nós enquanto indivíduos e para a própria sociedade. Portanto, há aqui toda uma uma forma de aprender a viver com estas redes. Eu acho que a própria pandemia, respondendo agora à vossa questão, a própria pandemia veio reforçar esta forma como nós podemos viver nas redes e com as redes. Nós temos de aprender a viver neste contexto. A verdade é que a maior parte de nós não sabe qual é o potencial das ferramentas, não sabe as suas principais características. Muitos de nós não sabem sequer as principais características dos smartphones que usamos cotidianamente. Há aqui muitas questões que têm a ver com literacia digital que eu penso que este livro também veio levantar, a grande necessidade que nós temos de compreender melhor como é que estas ferramentas funcionam e não apenas para saber usar a hashtag perfeita ou para tirar a fotografia perfeita ou publicar na hora certa. Há muito mais para saber sobre estas redes do que isso e que tem a ver com todo o condicionamento comportamental que estas redes fazem, todas as influências que têm sobre o nosso comportamento, a forma como estas aplicações conseguem extrair informação sobre nós para condicionar o nosso comportamento, seja comportamento de consumo, seja comportamento de consumo, seja comportamento em relação à nossa autoestima. Portanto, há muito a saber e muito sinceramente é isso que eu quero fazer a partir de agora, é descobrir tudo o que eu conseguir descobrir sobre o lado mais oculto de todas estas redes, não apenas do Instagram.
Portanto, eu ia lhe perguntar isso precisamente, Paula, qual é o próximo passo como especialista em comunicação, o que é que nos reserva o futuro neste universo? Nós já sabemos à partida que os utilizadores, por norma, vão se cansando de uma determinada rede social, vão transitando para outra, aconteceu do Facebook para o Instagram, agora também em transição já para o TikTok, exatamente. Portanto, o que é que segue?
Temos o Clubhouse também.
Exato.
O que é que sucede em termos de redes? Sinceramente, não sei. Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, ficaria rica, mas
vamos caminhando
no sentido de
uma maior literacia neste aspecto também.
Eu espero que sim, mas o que vamos caminhando é cada vez para uma maior interferência destas redes nas nossas vidas, pela forma como nós cada vez mais e cegamente abrimos as portas através do nosso smartphone para que estas empresas, porque é de empresas que estamos a falar, entrem na nossa vida.
E temos aí pela frente uma coisa chamada 5G.
Temos uma coisa chamada 5G.
Que vai eventualmente aproximar ainda mais toda a gente através dos meios digitais.
Sim, porque vai permitir fazer coisas que agora ainda não conseguimos fazer. Mas o que eu gostava de deixar aqui no ar é a importância de cada um de nós olhar para o lado de trás destas ferramentas, olhar para o lado que não está visível, de perceber o que é que significa quando damos acesso a uma app através de uma terceira app, ou seja, quando nós entramos numa aplicação via Facebook, quando nós entramos numa aplicação via Twitter, via Instagram, quando nós apagamos uma aplicação sem fazer o logout ou sem apagar o nosso perfil. Porque a verdade é que todas as aplicações que nós temos no nosso smartphone comunicam entre si. E muitas vezes não precisam sequer da nossa autorização, está implícito. A verdade é que todas as fotografias que nós tiramos têm uma metadata que inclui a localização. O Instagram, por exemplo, já veio dizer que não coloca essa informação nas fotografias que são publicadas no próprio Instagram, mas a informação está lá e, portanto, quando nós enviamos a fotografia para um amigo, essa informação está a circular. Portanto, há um conjunto de pequenos pormenores sobre os quais nós não refletimos e que na maior parte dos casos nós não temos sequer conhecimento, que têm uma interferência direta naquilo que é a nossa vida, a nossa privacidade e que podem influenciar muito quer o nosso pensamento, quer o nosso comportamento. E já isto vai muito mais além do os fake news e a manipulação das notícias que nos aparecem e da publicidade que nos aparece, porque como eu costumo dizer, todo o mal fosse comprar mais um vestido. É que é muito mais grave do que isso, porque já chega ao ponto de analisar os traços do nosso rosto para perceber se nós estamos felizes ou menos felizes, e se quando estamos menos felizes compramos um vestido, então vão-nos apresentar conteúdos que nos deixam menos felizes para nós comprarmos mais vestidos. Agora vamos extrapolar isto para outras coisas bem mais sérias do que comprar um vestido, e fica a necessidade de pensarmos sobre o tema, penso eu.
Exatamente, aumentar a nossa literacia sobre o tema, também através deste livro, A Vida Instagramável. A Paula Cordeiro é a autora. Paula, olhando para o seu percurso, passou pela rádio, foi provedora do Ouvinte na RTP. Onde é que fica a rádio, a paixão pela rádio no meio disto tudo? É um desejo de voltar ou não?
Está... Sim, claro que sim, sem dúvida. Mas a paixão da rádio neste momento transformou-se numa outra palavra chamada podcast. Eu tenho-me dedicado aos podcasts e estou muito, muito apaixonada pelo podcasting, pela liberdade que nos dá, pela forma como nos permite falar literalmente ao ouvido de alguém. Isso é mágico. A rádio também o faz, mas vocês sabem como eu que há uma liberdade maior,
É mais
no
orgânico.
podcasting. Sim, e é mais orgânico. E neste momento estou mesmo apaixonada e estou muito dedicada aos podcasts. Eu costumo dizer, a brincar, que antigamente as pessoas faziam rissóis para fora, eu neste momento faço podcasts para fora. E isso deixa-me muito feliz porque depois a minha voz circula por aí, independentemente do tema ser o meu tema ou de ser o meu podcast. E ajudo outras pessoas a fazerem o seu podcast e isso é muito, muito gratificante mesmo.
Muito bem, o convite é a seguir também a Paula Cordeiro, já agora nas redes sociais, é a autora deste livro Virgem
Já agora no
Instagramável.
Instagram, não é?
Exatamente, no Instagram também. Paula, muito obrigada e até à próxima.
Obrigada, eu. Foi um prazer estar
Obrigada.
aqui com vocês. Até à
Obrigada.
próxima.
Rádio Observador.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada!